Oi, gente, tudo bom? Vamos conversar um pouco sobre a ideia de eu deveria estar feliz? Gente, semana passada, por coincidência, eu tive dois atendimentos que o tema foi esse. E eu achei uma ideia muito legal falar sobre isso, porque não é a primeira e não é a segunda vez, só semana passada foram duas que eu escutei de pacientes minhas que elas deveriam estar felizes. E, gente, eu vou dizer para vocês, a gente não deveria estar nada. É muito ruim essa cobrança que a gente se coloca de que a gente devia estar sentindo algo sobre uma situação. As situações, quando a gente está dentro de uma situação, aquilo tem inúmeras outras questões envolvidas. E essa cobrança que a gente se coloca de, bom, a situação é boa, então eu deveria me sentir bem, muitas vezes faz com que a gente se frustre muito, porque não é assim que acontece. Então, assim, tem vezes que a gente vai fazer uma viagem. Uma das situações era essa. Uma paciente minha ia fazer uma viagem. E é uma viagem que ela já fez outras vezes, e outras vezes ela se sentiu feliz. E dessa vez ela não estava tão feliz. Só que tinham outras coisas envolvidas para isso. Então, não, ela não precisa estar feliz. E tá tudo bem ela sentir um mix de sentimentos em relação a isso. O problema é ela achar que ela tem que estar feliz por causa disso. O problema é ela se cobrar de sentir uma coisa que ela não está sentindo, e ela não conversar com os outros sentimentos que ela também está sentindo. Outra situação. Uma paciente minha, semana passada, ela mudou de casa. E ela falou pra mim, Isa, eu devia estar feliz, mas eu não tô. E mudança de casa, gente, é um encerramento de outro ciclo. Você não precisa estar feliz. Às vezes pode ser uma casa mais legal, pode ser uma situação mais legal. Mas às vezes a gente não começou a viver aquela situação ainda. Então, eu vou dizer pra vocês, né? Por exemplo, né, quando você acaba de fazer uma mudança, tá aquela bagunça, você ainda não sente que aquela casa é tua casa. Por que que você tem que estar 100% feliz? Por que que, por exemplo, quando alguém faz uma coisa legal para você, só que você tá num dia ruim, você tem que estar 100% feliz porque aquela coisa legal aconteceu? Eu não gosto, assim, particularmente falando, eu acho que isso veio muito das aulas de fenomenologia na faculdade. Eu não gosto quando a gente tenta brigar com como a gente está ou como a gente se sente. Eu acho que mesmo dentro de momentos, assim, o ser humano, ele já tem a possibilidade de sentir mais coisas ruins do que boas, né? A gente tem mais emoções que elas são vistas como emoções negativas do que positivas. E aí, gente, é muito interessante o quanto às vezes a gente com isso também acha que você num momento precisa estar sentindo uma coisa única. Uma coisa que eu vejo muito no meu dia a dia. Inúmeras vezes eu não tô sentindo algo legal, acontece alguma coisa legal e eu sinto uma coisa legal por aquilo. Só que depois me resta ainda aquele sentimento, aquela emoção inicial de que eu não tava me sentindo muito bem, seja pelo motivo que fosse. Então, gente, é verdade que as coisas, conforme elas estão acontecendo, elas podem trazer diversos significados para nós. E esses diversos significados, eles nos fazem sentir coisas diferentes. Às vezes você pode sentir um mix. Sabe, em inglês eles falam, né? Mixed feelings. Você pode sentir mixed feelings sobre algo. Você pode achar aquilo bom e ruim ao mesmo tempo. Em tudo na vida, existem fatores que são bons e fatores que são ruins. Em qualquer situação. E aí que tá aquela história da pessoa que vê o copo meio cheio, meio vazio. E não é sobre isso. É sobre o fato de que tá tudo bem a gente reconhecer que dentro de situações tem coisas boas e tem coisas ruins. E tá tudo bem, às vezes, a gente sentir mais as ruins do que as boas. E também tá tudo ótimo, às vezes, a gente sentir mais as boas do que as ruins. O complicado, na minha visão, é a gente se cobrar de sentir mais X ou Y. Eu acho que é muito mais leve e mais sincero conosco a gente simplesmente reconhecer e lidar com aquilo. Ah, então tá legal, tá bacana, então eu vou curtir, vou lidar com isso. Não, não tá legal, não tá bacana, então vou lidar com isso também, dentro das minhas possibilidades. Agora, não fale pra você mesma. Eu devia estar feliz, eu devia estar animado, eu devia ter gostado, eu devia ter curtido. Primeiro, é um poço de ansiedade, porque a gente deveria fazer algo, é uma coisa que já foi e a gente não fez, né? Outra coisa, assim. Além disso, fazer com que a gente muitas vezes se sinta ansioso por conta de outros momentos, assim, ah, eu devia estar feliz, mas eu não tô. Então eu preciso começar a aproveitar, a fazer, a ver diferente, a curtir, a não sei o quê. Por isso que eu falei pra vocês, isso pode originar muita ansiedade. Além disso, isso é o começo daqueles pensamentos. Ah, e se eu tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse visto de tal forma? E se eu tivesse? Aí a gente tá realmente falando de muita ansiedade, tá? Esses pensamentos, gente, eles não trazem nada para nós. Ah, eu deveria ter sentido? É, mas não sentiu. Mas não dava para ter sentido por outros motivos. E tá tudo bem, né? Eu acho que a gente precisa. Eu lembro uns anos atrás, tinha muito aquela frase que todo mundo falava de ah, tudo bem não estar tudo bem. E é, tá tudo bem não tá tudo bem. Tá tudo bem nem sempre a gente se sentir bem. Eu acho que a gente tem que valorizar o momento, o tempo, porque tempo é uma coisa que para nós sempre há a sensação de escassez. Sempre falta tempo, sempre a gente gostaria de ter mais tempo, sempre a gente gostaria de usar o nosso tempo, às vezes, de uma outra maneira ou melhor. Então, o valor ao tempo, o valor ao momento é muito bacana. Agora, a ideia de uma felicidade utópica, então completamente irreal e ilusória de que a gente consegue numa situação boa só ver o que é bom ou só sentir o que é bom, é muito pesado, né? E às vezes as pessoas não vão entender. Até porque as pessoas, elas veem fragmentos de coisas. Então tem pessoas que vão ver uma situação que você tá vivendo, vão falar: "Nossa, que legal, sensacional e não sei o quê". Mas a pessoa não tá vivendo a tua história, a tua situação, para de fato saber quais são as emoções que você tá sentindo. Aí que entra uma das grandes dificuldades da empatia. Porque é muito difícil você realmente se colocar no lugar do outro, ou sentir o que aquela outra pessoa está sentindo e por aí vai. Então, gente, é muito única a tua história para que você faça de si uma cobrança que vai contra, às vezes, o teu momento. Às vezes as coisas já são difíceis, já estão complicadas em alguns sentidos, mas aí que eu acho que entra um ponto importante de resiliência, porque é bom, as coisas estão difíceis e o que eu posso fazer para tornar isso diferente ou mais fácil? Ou como que eu posso passar por essa situação? Gente, além disso, o nosso psicológico, às vezes, ele sente as coisas um pouco depois. Tanto que é bom quanto que é ruim. Às vezes a gente precisa que certas coisas se assentem para isso. Então vamos supor que você é mãe e você vai viajar. Tem gente que vai olhar e falar assim: "Nossa, tem que estar curtindo, tem que estar aproveitando. Você não pode estar triste e estar deixando teus filhos uma semana longe deles e mesmo assim curtir?" Pode! Você pode sentir ambas as coisas. Então, só não se cobre de sentir uma coisa única. Não se cobre de se sentir diferente do que você tá. Não se cobre de falar: "Bom, eu tô 60% chateada e 40% feliz, eu tinha que estar ao contrário." Né? Daqui a pouco talvez esteja, ou talvez não. Né? Então eu acho que a ideia de tudo isso é desconstruir a ideia, desconstruir aquilo que a gente se coloca de cobranças a mais, desnecessárias, só porque alguém tá dizendo que a gente devia sentir ou ver daquela maneira. A gente faz o que está dentro das nossas possibilidades. Isso quer dizer que a gente não possa criar novas? Não, não quer dizer. Quer dizer que hoje eu tenho X possibilidades e que eu, dentro delas, faço o que é possível para mim. Eu sinto o que é possível para mim. E, gente, é tão complexo isso que é difícil a gente virar e resumir isso a uma coisa. E eu vejo no dia a dia da clínica o que é uma enorme felicidade para uma pessoa, uma enorme tristeza para outra. Então, esquece a ideia de colocar coisas como sendo coisas boas ou ruins, tá? Porque isso é muito simplista e faz com que às vezes a gente ache que pessoas estão vivendo melhor, ou estão mais felizes, ou estão isso ou aquilo, e não necessariamente elas estão. Gente, eu tô assim careca de ver as pessoas, às vezes pacientes, eu sigo alguns pacientes no Insta, postando coisas legais e que eu olho e falo: "Putz, que legal, a pessoa vai trazer isso na sessão", e a pessoa já começa a sessão falando quanto aquilo foi horrível. Então, cuidado com a ideia. Porque às vezes uma coisa que faz com que a gente se sinta pior e se cobre mais de estar se sentindo de forma XYZ é a ideia de que o outro está melhor. E o que que é esse melhor? Eu te garanto que dentro da vida de qualquer pessoa tem sofrimento. Dentro da vida de qualquer pessoa vão ter coisas difíceis, independentemente da realidade que essa pessoa tenha ou das coisas que essa pessoa viva. É óbvio que a gente olha certas dificuldades ou certas situações como sendo mais difíceis do que outras. E muitas vezes inimagináveis. E eu falo isso porque eu já escutei muitas histórias. Agora, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte: cuidado com pressupor. Tanto com pressuposição do que tem a ver com você mesmo, quanto com pressuposições do que tem a ver com a vida de outras pessoas. Tente só se voltar para você mesmo e basear os teus sentimentos e as tuas percepções de acordo com você mesmo. tá? Que isso é muito mais frutífero e, inclusive, faz com que a gente elabore essas emoções de uma forma muito melhor para nós. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo.